Ponto final. Oferecimento: Bistec Supermercados, Bourbon, Concessionária Peugeot, em Criciúma e Tubarão. Construtora Fontana, construindo estilos de viver bem. Duda Imóveis, mais garantia, maior retorno. E Uninter, graduação e pós-graduação à distância.
As principais informações do dia que se encerra. Começa agora. Programa Ponto Final.
Boa tarde, está começando o ponto final dessa. Está começando o ponto final dessa terça-feira. Hoje é dia 19 de março de 2019. Estamos ao vivo para a Rádio Som Maior FM e também no portal 48.com.br. Foi aprovado agora há pouco na Câmara dos Deputados em Brasília, projeto da deputada do Sul Catarinense Giovanni de Sá, que dá prioridade nas vagas no Centro de Educação Infantil para filhos de mães que sofreram violência doméstica. E sobre isso eu converso com a autora do projeto, a deputada estadual, a deputada federal Giovânia de Sá. Deputada Giovânia, boa tarde. Daqui a pouco a gente conversa então com a deputada Giovânia de Sá aqui no Ponto Final. Esse será um dos destaques do programa de hoje, que vai tratar também da audiência pública que pode definir a mudança de local do Corpo de Bombeiros de Criciúma, hoje na Rua do Lário dos Santos, próximo ao Bistec, próximo à Avenida Centenário, pode sair dali, sendo um dos motivos o trânsito e o tráfego, e além disso, é uma área residencial. Esses são dois dos destaques do ponto final de hoje, que terá também. Com destaque do Criciúma Esporte Clube, Lucas Renan Domingos.
E os reforços não param de chegar no Criciúma. Depois de Wesley e Vinícius, Tigre acertou com o centroavante Léo Gamalho. O jogador já está na cidade e passará por exames para depois assinar o seu contrato com o Tricolor. Mais detalhes dessa negociação daqui a pouco aqui no Ponto Final.
Com destaque do mercado financeiro, Pablo Piero.
A cautela com os eventos agendados para amanhã faz com que os investidores diminuam o ritmo das compras na Bolsa Brasileira e mantenham o Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos no encerramento dos negócios hoje.
Adelor Lessa, boa tarde, o seu destaque para hoje. Daqui a pouco a opinião de Adelor Lessa aqui no programa de hoje. Também destaque agora no 48.com.br. Já tá virando caso Betina. Você conhece a Betina? A Betina tem o toque de Midas. A Betina, ela ficou famosa na internet até pela publicidade quase de guerrilha da empresa Empíricos. A Betina tem aparecido em todos os vídeos. Se você for ver vídeos de futebol, ela aparece antes. Se você for ver vídeos de economia, ela aparece antes. Se você for procurar uma receita de bolo, ela vai aparecer antes também. Se você estiver no YouTube, vai dar de cara com a Betina. E ela tinha R$1.500, transformou em mais de R$1 milhão em 3 anos. E isso está dando o que falar. E acontece que a Empíricos, a empresa, foi notificada por causa dessa propaganda. O Procon de São Paulo pede esclarecimento da empresa pelo ganho de R$1 milhão por essa propaganda, que está enganando muita gente. Isso é o argumento do Procon de São Paulo sobre essa questão. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso também, sobre o caso Betina. A gente ouve o que a Betina tem a falar sobre essa propaganda. Agora sim, Adelor Lessa, seu destaque para hoje.
Pois não, Arthur Lessa, sem dúvida alguma, o destaque para hoje, principal assunto da política na região, principal assunto no Vale do Araranguá, uma com repercussão em todo o Sul, a saída de Ronaldo Carlesse do MDB. Ronaldo Carlesse está descontente no MDB faz algum tempo, mas agora ele oficializou a sua desfiliação do partido. é um buraco no casco do navio do MDB. Não apenas no Vale, mas em todo o Sul. Mostra o momento crítico vivido pelo PMDB na região. Sem comando, sem liderança, sem orientação. E vivendo com divergências internas, sem ter a capacidade de administrar essas questões internas. A saída do Carlesse é forte, é uma perda importante para o MDB, mas pode ter sido a primeira. Eu falo sobre isso daqui a pouco aqui no Pauta Final.
Agora no Ponto Final, Boletim de Trânsito.
J. Del Fabro, boa tarde.
Muito boa tarde, Arthur. A rua João Sequinel, as obras acabaram. Já no meio desta tarde, a recolocação do asfalto após duas semanas de obras, né, o esgoto, o saneamento, para a água fluir e ir embora dia de chuvarada, o asfalto foi recolocado esta tarde. Passei ali por volta das 17 horas, a obra completamente concluída. Então não tem mais meia pista na João Sequinel, ali naquela região da URC, no Hospital São José. O problema maior, Arthur, é para aquele motorista que vem pela Júlio Gadzinski, que ali o movimento é intenso mesmo, viu? Ali para o motorista, ele quando fecha o semáforo para quem está vindo pela Júlio Gadzinski, com destino à área central da cidade de Criciúma, aí tranca aquele motorista que está para ser liberado pela João Sequinel. Então serve de alerta, né? Ali existe o quadrado, a marcação certinha. Então tá parando, já tá no amarelo, não entra mais, senão vai dar toda essa confusão que nós vemos, que nós presenciamos hoje e que o ouvinte tem repassado esta situação. João Sequinel, completamente liberada a rua em frente ao Hospital São José. Gabriel Zanetti, problema nesse horário, hein? Está completamente parado. Informação que eu recebi agora dos agentes de trânsito ali, a Gabriel Zanetti é no sentido Parque das Nações para a área central da cidade de Criciúma. Ali chega para Criciúma na chegada, Arthur, da rotatória ali do bairro Ceará, que vai para o bairro São Cristóvão, ali já para. Está parado, uma lentidão danada, paciência, chegando no City Club, para ainda mais esta informação da Gabriel Zanetti nesse exato momento. A SC-445, a Polícia Rodoviária Estadual de Sara tirou de circulação uma moto com 56 infrações hoje, por volta das 3 da tarde. Tinha 56 notificações por excesso de velocidade, totalizando, Arthur, uma multa de R$ 26.558. A moto foi apreendida, uma moto CG, ano 2000, motorista não tinha nem a carteira nacional de habilitação. Moto apreendida na SC-445 com 26.556 em multas. E aí, neste momento, o fluxo maior é para quem... Hoje é ao contrário, viu? Ontem, informação do patrulheiro, movimento maior é para quem estava deixando Criciúma. Movimento maior agora ali na região do Posto Lire, em Içara, Polícia Rodoviária Estadual. O movimento maior é para quem está chegando na cidade de Criciúma. João Sequinel, completamente liberada. Um abraço, boa noite, Arthur.
Um abraço, Jota, boa noite. Depois de intervalo, eu converso com a deputada federal Giovânia de Sá, que teve aprovado agora há pouco na Câmara dos Deputados em Brasília, teve aprovado um projeto seu, de sua autoria, que garante vagas no Centro de Educação Infantil para filhos de mães que sofreram violência doméstica. Agora 18 horas, 18 minutos... Deputada Giovânia de Sá, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Maior. É um privilégio falar com todos.
Deputada, quero ouvi-la sobre esse seu projeto, aprovado agora há pouco, na tarde de hoje, na Câmara Federal em Brasília. Projeto que prevê destinação de vagas para filhos de mulheres que sofreram violência doméstica. Gostaria de mais detalhes primeiro sobre o projeto e depois sobre os próximos passos desse projeto.
Então, nós conseguimos, através de uma articulação da Semana da Mulher, colocar um projeto tão importante na pauta do plenário da Casa, que trata exatamente de garantir a vaga aos filhos de mulheres vítimas de violência. Porque quando essas mulheres, elas sofrem a violência, elas denunciam na delegacia da mulher e o caso é encaminhado ao juizado, muitas vezes elas têm que ser, na maioria das vezes, afastadas do agressor. E no ser afastada da agressora, elas acabam mudando de residência. E elas ficam vulneráveis porque até encontrar uma vaga numa creche, numa escola do ensino fundamental, elas têm muita dificuldade. E aí, o que elas precisam no momento de autonomia, de buscar uma colocação no mercado de trabalho e não tem com quem deixar os seus filhos, e aí dependem de até abrir uma vaga. Então, esse nosso projeto, ele vem exatamente o quê? Garantir, não só priorizar, ele vem garantir a vaga. A mulher foi vítima de violência, fez todo o procedimento, o juizado encaminhou para então a escola, ela mudou de residência. Então, nesse próximo ao local da sua residência, tem que ter a vaga. Porque a gente sabe de muitas necessidades, muitas vezes as escolas colocam, não tem como ter a vaga. Mas como a mulher, ela está frágil, ela está vulnerável, ela sofreu a violência, ela precisa desse atendimento prioritário, esse olhar do poder público. E aí vem, com certeza, esse meu projeto de lei que agora vai ao Senado Federal, aprovado, inclusive, Arthur, por unanimidade no plenário da Casa. Não tive um voto contra o meu projeto. Tanto oposição, situação, o centro, todos os deputados votaram favoráveis exatamente por essa sensibilidade. Então, assegura a mulher e vem alterar o quê? A Lei Maria da Penha, que é um instrumento importante para as mulheres vítimas de violência, não só na prevenção, mas também na tratativa dessas violências. Então, nós conseguimos avançar, é um upgrade nessa lei existente, que é a Lei Maria da Penha, e com certeza foi um grande avanço que nós demos hoje no país. E aí o que deixa a gente feliz, né, com o plenário hoje aprovando, é porque todos os deputados colocaram dessa importância para as mulheres brasileiras. Então, com certeza, marca um mês tão importante que é o mês de março, que é onde nós trabalhamos essa conscientização, buscamos que mulheres vítimas de violência venham fazer suas denúncias nas delegacias. Ou seja, foi um grande avanço e, com certeza, agora esperamos somente que o Senado aprove. Você perguntou do encaminhamento, da burocracia do projeto. Indo para o plenário, ele não vai mais para comissão alguma. Ele já foi ao Senado Federal. Encaminhou ao Senado Federal, agora temos que aguardar o Senado realmente pautar. E pautado e aprovado, ele vai à sanção do presidente da República.
Essa lei, quando sancionada, ela vai abranger todas as instituições de ensino, sejam particulares, públicas, sejam municipais, estaduais ou federais?
Não, nós estamos falando do direito social garantido pela nossa Constituição, direito à educação, é escola pública, né?
Municipais,
então,
e estaduais.
Pública, o governo municipais, estaduais, o que tiver do governo naquele município tem que garantir a vaga do ensino fundamental. Né? A questão da particular, o governo não tem como interferir, mas a escola, instituições públicas.
Deputada Giovanna de Sá, parabéns pela ideia do projeto, pela aprovação do projeto. Muito obrigado pela atenção conosco aqui no Ponto Final.
Eu que agradeço, muito obrigada, e eu fico muito feliz porque um projeto dessa importância saiu, né, realmente da cidade de Criciúma. Então, estou muito feliz, com certeza um grande avanço às brasileiras, foi um avanço para todas as famílias. Então, muito obrigada também, Ação Maior, estamos sempre à disposição. Bom trabalho.
Deputada Giovanna de Sá, deputada federal, representante do Sul Catarinense na Câmara Federal em Brasília, teve aprovado hoje um projeto de sua autoria, projeto que destina vagas em instituições de ensino públicas, ensino infantil, para crianças que são mães de mulheres vítimas de violência doméstica. 18 horas 23 minutos.
As condições do tempo e suas mudanças. Previsão do tempo. Oferecimento. Brothers Pub. Música, amizade, alegria. Venha celebrar a vida. Ferrovia Tereza Cristina. O futuro passa por aqui. IRF Sul, sua revendedora autorizada de pneus Bridgestone, Firestone, BR-101, Vila Nova e Sara. Fone 3468-7600.
Márcio Sônego, boa tarde.
Alô, Arthur Lessa, Unificação Maior, muito boa tarde.
Queremos saber do tempo para os próximos dias.
Pois é, Arthur, então hoje acaba o verão, aliás, acaba amanhã à tarde às 6h58, mas em todo caso, hoje, último dia cheio de verão, acabou quente, viu? Temperatura marcou 33 graus para Aranguá e Meleiro, 32 em Criciúma, Uruçanga, aqui é Jacinto Machado, Sombrio. Então foi uma tarde quente, uma tarde de verão típica. Agora chove um pouquinho pela região, a imagem de radar coloca precipitações ali no interior de Turvo, subindo por Furquilinha, Siderópolis, indo até Lauro Miller, então até esse costão de serra, avançando também sobre o município de Criciúma, alguma chuvinha fraca nesse momento. Então tem essa previsão de algumas precipitações fracas nas próximas horas. Amanhã, quarta-feira, um dia bem nublado, não é nem nada a ver com o dia de hoje, hoje tinha sol e calor. Amanhã tem tempo nublado, alguma chuva fraca durante o dia e uma temperatura máxima de 23 graus amanhã com ventinho sul. Então amanhã é um dia frio, amanhã tem que ser agasalhado até. A quinta-feira também com muitas nuvens, ventinho sul, também uma quinta-feira fria com até 22 graus, de novo agasalho, alguma precipitação leve na quinta-feira. Sexta-feira que é o dia bom de novo, bastante sol, sexta-feira vira vento leste e nordeste, aí esquenta até uns 27, 28 graus. E sábado, Arthur, aí sábado chove bem. A previsão coloca chuva sábado já madrugada, manhã e tarde, uma boa chuva. E domingo com sol de novo. Então, a preocupação maior realmente é com essa chuva de sábado, que pode ser um pouco mais volumosa, porque a chuva de agora à noite, amanhã e quinta é fraquinha, é uma chuvinha que vai e volta de fraca intensidade. E é isso aí então, o calor passou e agora a temperatura cai e faz um certo frio na quarta, quinta e sexta-feira.
O ouvinte quer saber o tempo na Serra Catarinense na próxima semana, de segunda a sexta-feira.
A próxima semana ela tem tempo bom preferencialmente, tem a terça-feira que chove e tem uma frente fria passando, aí ele pega um certo frio na Serra Catarinense, mínimas de 8 a 10 graus na semana que vem, e ele pega um dia de chuva que é terça-feira à tarde e noite.
Obrigado, Márcio, um abraço, até amanhã.
Até amanhã, Arthur.
Agora 18 horas 26 minutos.
Agora no ponto final. Pense nisso com Adelor Lessa.
Oferecimento: Posto São Pedro. Certeza no que diz e qualidade no que faz.
Adelor, boa tarde.
Muito boa tarde, Arthur. Sem dúvida alguma, o principal assunto de hoje vem de Turvo, Vale do Araranguá. Empresário Ronaldo Carlesse, político respeitado do Vale na região sul, pediu desfiliação do MDB. O Ronaldo foi presidente da cooperativa de Turvo, Acero Sul, 3 vezes. O Ronaldo foi prefeito de Turvo 2 vezes. E sempre com gestões elogiadas, muito bem avaliadas. O Ronaldo Carlesse quase foi candidato a deputado do MDB no Vale 2 ou 3 vezes, mas as questões internas acabaram tirando ele do trilho. O Ronaldo quase foi secretário de Estado, quase foi presidente da Casan, mas as articulações internas, o jogo interno dentro do MDB, isso tudo acabou tirando ele do trilho e ele não foi secretário de Estado também por isso. Além de outros problemas do MDB, o Ronaldo estava descontente com o MDB faz algum tempo. Lembro que na eleição de 2016, depois na eleição de 2014 e depois na eleição de 2018, sempre o Ronaldo vai sair do MDB, o Ronaldo não vai sair do MDB. Eu lembro que numa oportunidade dessas, o Eduardo Moreira saiu de helicóptero, veio de helicóptero no Arroio do Silva, na casa do Ronaldo Carlesse, no Arroio do Silva, para conversar com ele, para tentar parar arestas, mas o MDB administrou muito mal a situação com o seu principal dividendo, seu principal potencial eleitoral, seu principal poder eleitoral do Vale do Araranguá. Administrou mal por várias razões. O deputado Mota, com as suas posturas, prejudicou muito, atrapalhou muito o trabalho do Ronaldo Carlesse. E o Eduardo Moreira, amigo pessoal do Ronaldo, não administrou bem a situação, assim como o deputado Vampiro, que teve apoio importante, decisivo do Carlesse na primeira eleição do Vampiro. E depois o Ronaldo reclamou do Vampiro pela forma como foi tratado. E outras circunstâncias todas que aconteceram. Repito, o MDB tratou mal ou não soube administrar bem, não deu o valor, o poder, não deu o prestígio que merecia, não deu o tratamento que merecia o seu principal dividendo eleitoral do Vale do Araranguá, que é o deputado, o ex-prefeito, aliás, o Ronaldo Carlesse. O Ronaldo não é um nome de Turvo, não é nome da região do Vale, é o nome de todo o Sul. É um empresário respeitado, empresário importante da região e um político importante. Era a cara nova que o Vale do Araranguá poderia ter, que o MDB poderia ter na região. Mas o MDB, repito, não administrou bem e acabou perdendo o Ronaldo Carlesse, que ontem oficializou a sua desfiliação do partido. Isso é um buraco no casco do navio do MDB, na região toda. Hoje eu estava em Turvo, fiz de lá o programa, abri o programa às 7 da manhã falando dessa informação, a desfiliação do Ronaldo Carlesse, que caiu como uma bomba lá no Turvo e no Vale do Araranguá. Ouvi, inclusive, a opinião do prefeito Tiago Zilli sobre a desfiliação do MDB. O Thiago é do MDB, foi vice do Ronaldo Carles, amigo pessoal do Carles, aliado político, talvez o mais importante aliado político do Ronaldo Carles. E ele falou ao vivo comigo lá no Turvo hoje sobre a saída do Carles do MDB.
Adelor, ontem também fui pego também de surpresa com a notícia e conversei com ele rapidamente. A única coisa que eu posso dizer, eu conheço o Ronaldo, o trabalho que ele fez, esplêndido, a região, o Turvo ganhou com ele acima de tudo. E eu penso que ele não precisa dar explicação para ninguém, porque o trabalho dele foi muito forte. Eu acredito que ele queira se dedicar mais à vida dele, às empresas, mas o Ronaldo vai estar sempre junto, é o nosso condutor aqui da política, que nos orienta. Então agora vamos esperar, não vou falar por ele, mas eu tenho certeza e posso dizer para ele, vamos estar junto, qualquer decisão que ele tomar, nós apoiaremos, porque ele trouxe muito, muito desenvolvimento para cá, e também agora vamos esperar as repercussões, né, e o trabalho, mas isso já vinha lá atrás, a gente conversando. Eu acredito que chegou um momento assim que ele não esgotou, ele quis dar um basta em algumas coisas, mas pode ter certeza que vem muita coisa, novidade, coisa boa, e ele vai estar junto, porque a ideia e a visão dele é muito grande, Adelor.
Bom, o Thiago Zilli, atual prefeito de Turvo, provável candidato à reeleição na eleição do ano que vem, o Thiago, sem o Carles no MDB, seria ou será o nome natural para ser a principal liderança do MDB do Vale do Araranguá. Liderança nova, cara nova, com Mota fora do processo, sem o Ronaldo Carles, o Thiago Zilli passaria a ser o nome natural, desdobramento natural, o Thiago, sucessor do Ronaldo, também nessa questão de principal líder do MDB do Vale, foi seu sucessor na prefeitura e seria nessa condição de liderança. Mas a dúvida que tem no Turvo, e eu ouvi isso muito, é se o Thiago continuará no processo com a saída do Ronaldo, porque eles dois sempre trabalharam muito juntos, sintonia fina entre os dois. Se o Thiago ficar no MDB, o Ronaldo poderá disputar, o Thiago aliás disputa a reeleição no ano que vem e poderá ser candidato a deputado na eleição de 2022. Mas, repito, muito eu ouvi hoje no Turvo que, com a saída do Ronaldo, será que o Thiago fica no MDB? Será que o Thiago continua na política também? Ou daqui a pouco os dois seguem o mesmo caminho, o Thiago segue o mesmo caminho do Ronaldo? Enfim, essa saída do Ronaldo Carles também abre uma janela para uma outra leitura, abre a perspectiva para uma outra leitura. O MDB do Sul, com o Eduardo fora do governo, pela primeira vez, o MDB de Criciúma principalmente, o MDB da região está fora do poder desde 1982, quando assumiu com Zé Augusto Luiz a prefeitura de Criciúma. E depois, governo do estado, governo municipal, governo federal, daqui para ali, tá, por exemplo, Criciúma está fora do poder. No Vale do Araranguá, em algumas prefeituras, mas fora do poder do estado, fora do poder federal. E na região sul, o MDB está meio sem comando, sem liderança. Quem lidera o grupo? Hoje não tem, está meio solto. Em Criciúma, por exemplo, tem dois vereadores do MDB que estão prontos para pular fora do barco, porque não tem quem lidere. A executiva do partido não lidera o grupo, o Ronaldo não se elegeu, saiu fora, o Vampiro se reelegeu, foi para a Assembleia. E quem é que lidera o jogo? O MDB passa por uma situação delicada. A saída do Ronaldo, que é grave, é importante, é uma perda importantíssima para o MDB, a saída do Ronaldo Carles pode ter sido a primeiro de uma fila. A porteira pode estar sendo aberta agora. Eu volto para o ar amanhã, às 7 da manhã, aqui no microfone Som Maior. Boa tarde a todos, sucesso e energia, até amanhã.
Boa noite, até amanhã. Depois do intervalo, a gente fala da audiência pública de daqui a pouco, que pode definir a mudança do local do Corpo de Bombeiros de Criciúma. O Quartel dos Bombeiros de Criciúma está em pauta nessa terça-feira. A audiência pública vai discutir a viabilidade de mudança do local. E para falar sobre essa audiência pública, que acontece daqui a pouco às 7h30 da noite, eu converso com o diretor de patrimônio da Prefeitura de Criciúma, Valmir Luiz. Muito boa noite.
Boa noite para você e seus ouvintes.
Valmir, quais são os pontos, especificamente falando da audiência de hoje, quais são os pontos que vão definir a mudança ou não do quartel do Corpo de Bombeiros de Criciúma?
O primeiro ponto, que é um dos mais importantes hoje, é achar um outro lugar com viabilidade, que é o Corpo Bombeiro daquele lugar, daquele local. Por quê? Porque ali ele tem mais prestar o serviço com maior eficiência, porque estão ali num local. Todos os lados para eles vão é contramão. E para isso, a mobilidade deles, para eles sair dali, para ir para outro lugar, isso...
Eu vou pedir pro Valmir se posicionar melhor, e só para reforçar o que ele estava falando ali, fica na do Lário dos Santos hoje, o Corpo de Bombeiros de Criciúma, e não é uma rua de mão dupla, por exemplo, é uma rua que tem duas pistas indo para o mesmo lado, que é vindo lá da região do estádio Herberto Wilson, do Colombo Salles, daquela região do bairro Comerciário, passa pela frente do Corpo de Bombeiros hoje, e aí tem duas opções, ou pega a Vitor Meirelles, que vai direto para a Prefeitura de Criciúma, ou então continua reto na do Lário dos Santos, passando pelo Bistequinho, o famoso Bistequinho, o primeiro Bistec, chegando à Avenida Centenário. Essas são as opções. Se precisar, por exemplo, ir para o Universitário, para o Colégio Universitário, para Exucre, não consegue ir reto, não consegue virar à direita e ir reto, tem que dar toda a volta para ir. Essa é a questão local. Enquanto a produção vai refazendo o contato, vamos falar de dinheiro aqui no Ponto Final.
As principais informações da economia e mercados de valores, agora, no Bolso e na Bolsa.
Pablo Piero, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde, Arthur. Boa tarde, amigos ouvintes. O dia dos negócios até começou leve hoje ao redor do mundo e com um certo ânimo por aqui, de olho na reunião do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, o que levou o Ibovespa até a renovar sua máxima histórica durante o dia. Mas é claro que, apesar da agenda de eventos de amanhã, falou mais alto e acabou varrendo os ganhos da sessão, levando o nosso índice a fechar com queda de 0,4% e se mantendo abaixo da barreira psicológica de 100 mil pontos. Em linhas gerais, pode-se dizer até aí que Bolsonaro volta dos Estados Unidos com um horizonte melhor para as negociações entre os dois países e também contando com o apoio de Trump para que o Brasil tenha maior representatividade perante as economias globais. É claro que, tirando as discussões políticas, onde a gente sabe que ambos pensam na mesma direção quanto aos acontecimentos da esquerda no mundo, foi positivo o aceno do presidente americano aos esforços feitos pelo Brasil para integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o que pode ser considerado aí um selo de qualidade e deve atrair mais investimentos para o país caso consigamos aí fazer parte da organização. É claro que nada vem de graça e a equipe econômica terá de ponderar bem o custo indireto desse apoio, já que, por exemplo, os americanos colocaram o Brasil como... O Donald Trump colocou o Brasil aí como um país aliado especial fora da OTAN e pode, claro, pedir uma atuação um pouco mais incisiva do nosso país, quem sabe na situação da Venezuela. Então, é claro, isso pode acabar sendo um delírio meu aqui, Arthur, né? Uma viagem, uma projeção até muito longínqua, mas quando a gente tem dois presidentes com os ideais de Bolsonaro e de Trump juntinhos, nada pode ser descartado. Agora, mesmo a reunião tendo sido positiva, o mercado e os investidores aí não trataram de ler as entrelinhas, até porque não se tem muita coisa definida, né, aí nas falas dos presidentes. Então os investidores ficaram caçando novidades sobre a reforma da Previdência dos militares, que deve ser apresentada amanhã para o Jair Bolsonaro. As informações apontam, pelo menos até agora, que a proposta deve chegar nas mãos do presidente ainda pela manhã para ser analisada e, se o Bolsonaro bater o martelo, deve seguir para os trâmites aí para o Congresso. É claro que o mercado está ansioso para saber pelo menos o tamanho do corte possível e como será essa reformulação no caso dos militares, e devemos então ver o Ibovespa amanhã operando bem a risco, com bastante volatilidade por esse tema e também, é claro, aguardando as decisões do Banco Central Brasileiro e norte-americano sobre os juros, que devem aí pôr um pouco mais de pimenta no tempero dos negócios. Então, meu amigo, por hoje é isso, vamos descansar, se preparar para o dia cheio de amanhã. Desejo a você e a todos os amigos ouvintes uma ótima noite, bom descanso e até a próxima.
Até a próxima, Pablo. Obrigado. Agora sim, restabelecido o contato. Valmir Luiz, me ouve melhor agora?
Eu ouvo sim, perfeitamente.
Ah, agora sim. Então, voltamos ao assunto. Daqui a pouco tem audiência pública para tratar da possível mudança do Corpo de Bombeiros de Criciúma, do quartel do Corpo de Bombeiros. O senhor estava explicando os motivos locais, as dificuldades que a instalação do quartel atualmente na Rua do Olário dos Santos apresenta. Siga a partir daí, por favor.
Então, Arthur, hoje, onde está instalado o quartel de Corpo de Bombeiro ali na Olário dos Santos, oferece só dificuldade para a equipe de bombeiro quando vai atender uma chamada, seja ela para salvar uma vida, seja ela para atender um sinistro, certo? Então, sempre, tudo que é para a direita dele é contramão, ele tem que ir direto lá na Avenida Centenário, aonde tem, para entrar na Centenário, tem três mãos, três pistas, e ainda por cima, ali ainda tem um radar de multa, que as pessoas, quando eles ficam atrás, sinalizando que querem passar, os carros não vão para frente, de medo de tomar multa. Então, essa é uma dificuldade grande. Para isso, então, foi aberta uma audiência pública para consultar a sociedade organizada do município de Criciúma e arredores, tá? Para discutir um ponto que dê viabilidade para instalar o corpo de bombeiro. Claro, quando eu distribuí os convites, o município distribuiu os convites, a gente colocou um ponto de referência. Esse ponto de referência é na frente da rodoviária, do lado do Angelone e do lado do posto de gasolina. Aquela, uma área que tem ali, onde é cheia de outdoor. Bom, é ali. Agora, isso não quer dizer que nessa audiência pública que o terreno é aquilo ali. Por isso nós chamamos de audiência pública toda a sociedade organizada para ela definir se ela achar que ali é o ponto ideal para botar o quartel do bombeiro ali. Ótimo. O município, junto com o comando do Corpo de Bombeiro, vai em busca dos proprietários daqueles imóveis para ali então ser instalado o Corpo de Bombeiro. Agora, se a comunidade organizada hoje, a partir de 19h30, se ela achar que não está ali, não é o lugar ideal, vamos ver onde é o lugar ideal, certo? Porque nós convidamos todos, são eles que vão decidir juntamente com as pessoas que estão ali hoje elaborando e encaminhando essa audiência pública.
Valmir, existem outros locais, além desse que o senhor citou, que vão ser apresentados na audiência? Existem outros locais que a prefeitura, que o Corpo de Bombeiros estão estudando para uma nova sede?
Existe sim, e tanto que hoje aqui vai ser indicado esses locais, como ali perto da Van, tem áreas ali para isso, tem na Próspera, certo? Só que aí cabe a explicação que o comandante vai passar para as pessoas quando vai atender uma ocorrência mais no centro da cidade, certo? Então, isso aí é que vai pesar na explicação dele quando, digamos assim, ó, vamos lá. Vem um chamado para ir ali no centro da cidade para salvar uma vida. Uma pessoa deu um infarto, uma pessoa sofreu um acidente, um AVC, etc, etc. Para tirar um carro do corpo de bombeiro lá do Pinheirinho para vir até ali no centro, essa pessoa vai morrer, e se for um sinistro, já foi. Então tem que levar tudo em consideração. Mas hoje aqui eu tenho certeza que a sociedade organizada de Criciúma, ela sempre teve o senso de analisar, de dirigir para que lado vai ser levado o corpo de bombeiro.
Valmir Luiz, muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa noite e boa audiência daqui a pouco.
E até mais tarde. Arthur, eu gostaria que você ali fizesse um convite especial para todas as pessoas que vêm aqui no Salão Ouro Negro, do Espaço Municipal, a partir das 19h, 19h30. Começa às 19h30, tá?
Certo.
Eu vou começar às 19h30 essa audiência, para que a gente, então, decida uma coisa muito importante para a cidade de Criciúma e arredores. Uma boa noite para você.
Valmir Luiz, que é diretor de patrimônio da Prefeitura de Criciúma, ele que falou agora conosco sobre a audiência pública, reforçando o horário que ele falou agora mesmo, 19h30. A audiência pública vai tratar da possível e provável pelos argumentos dele. Realmente os argumentos são incontestáveis. É complicado mesmo o local onde está hoje o quartel de bombeiros de Criciúma. Então a audiência pública é para tratar de para onde vai o quartel dos bombeiros de Criciúma. Adelor Lessa de volta ao programa, informação da hora.
Pois não, Arthur, é claro que o bombeiro tem que sair dali, local impróprio. Não era impróprio quando colocaram, mas depois, pelo crescimento da cidade, expansão, ali virou uma área residencial, muitos aparelhos, ali impróprio, não tem lugar ali, trancado. Mas para onde querem levar aqui, para frente da rodoviária, eu vou te contar, né? Na avenida, uma absurda, pior do que onde está hoje. Mas não foi por isso que eu voltei ao ponto final. Tem duas informações. A primeira, fechou o prazo, estão inscritas 4 chapas para disputar a eleição da cooperativa de Turva, Cersul, que é a mais importante cooperativa da região do Vale do Araranguá e uma das mais importantes do estado de Santa Catarina. Uma cooperativa saudável que tem em caixa hoje algo em torno de 13, 14 milhões de reais. 4 chapas foram inscritas para disputar a eleição na cooperativa de Turva, quebrando uma tradição das últimas eleições, que sempre foram eleições por consenso, por entendimento, por acordo entre todas as forças políticas envolvidas na cooperativa. Dessa vez não deu acordo. 4 chapas, tem o Marquinhos do Ermo inscrito como candidato a presidente, tem o Arnaldo Stecker Júnior inscrito como candidato a presidente, tem o Silvino Londero e tem o Ney Zanetti inscrito como candidato a presidente. Agora, os grupos vão conversar da possibilidade de fundir uma chapa com a outra, mas está definido, prazo encerrado hoje, eleição será no final de semana, dia 28. E para fechar, a segunda informação é que amanhã tem uma notícia nova para dar, um fato novo para contar. Amanhã tem uma novidade que eu vou anunciar amanhã. Amanhã, uma novidade, um fato novo, informação importante, notícia forte, de repercussão. Amanhã, eu vou anunciar isso dentro do programa que passo a apresentar a partir das 7 da manhã, aqui no microfone Som Maior.
Tu veio informar, então, no meu programa que amanhã tu vai ter uma informação pro teu programa. Tu tá usando a minha audiência para chamar a audiência pro teu programa, é isso?
É o que me resta. Preciso usar essa audiência qualificada, essa audiência privilegiada, consolidada, essa ampla audiência, ver se sobra um caldinho, um pouco de calor, dá pro meu amanhã de manhã, né?
É isso aí, tamo junto, até amanhã.
Um abraço.
Depois do intervalo, informações do Criciúma aqui no Ponto Final.
As principais informações do dia no Criciúma. Agora, de olho no Tigre.
Lucas Renan Domingos, muito boa noite.
Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os ouvintes.
Tem reforço?
Tem reforço. A principal informação do Criciúma hoje é reforço, né, Arthur? Chegou um centroavante no Criciúma, Léo Gamalho está contratado. Léo Gamalho está contratado. Já não foi a primeira vez que o nome dele surgiu por aqui. O Léo Gamalho já tinha sido sondado outras duas vezes desde o fim do ano passado até o início deste ano, né? Quando o Doriva estava por aqui. O nome dele estava sendo indicado aí pelo Departamento de Desempenho do Criciúma. Também caiu no gosto do Kleiner e do Maringá. E então agora o Criciúma acertou com esse jogador. Ele já chegou hoje, né, na cidade. Vai passar aí por exames. E se for aprovado, assina o contrato com o Tigre até o fim do ano.
O Léo Gamalho é aquele que, sabe-se lá por que isso acontece, mas é daqueles jogadores que circula bem e que faz sucesso em times de patamares mais baixos, né? Tipo Série B, Série A, Série B, Série A, não passa pelos grandes Palmeiras e tal. Ele faz bastante. Foi na Ponte, né? Que ele fez uma baita história, né?
O último clube dele, na verdade, foi a Ponte no Brasil, Arthur. Isso. Mas acho que o grande momento do Léo Gamalho foi no Santa Cruz, né? Cruz, ele fez um...
Ah, é verdade.
Eu até puxei um levantamento aqui. Ele é o terceiro reforço dessa era do Kleina e do Maringá, né? O objetivo deles era trazer 2 reforços até a Copa do Brasil. Um era o centroavante. Trouxeram o centroavante mais 2. Então, já isso. Superaram a meta, né? Até a Copa do Brasil. Mas eu puxei aqui alguns dados do Léo Gamalho das melhores temporadas dele. Em 2013, pelo Asa, ele fez 35 jogos e 14 gols. Aí em 2014, com o Santa Cruz, ele fez 57 jogos e 32 gols. Neste ano ele também foi artilheiro da Copa do Brasil, junto com o Gabigol e o Bill, que jogavam no Ceará.
Sim.
Em 2016 e 2017, vestindo a camisa do Goiás, ele também fez 44 jogos e 24 gols. Essas são as melhores temporadas do Léo Gamalho. É um jogador goleador, tem faro de gol, ele também já passou aí por outros clubes do Brasil, que nem tu falou, citou, a gente... Tem aqui o Internacional, o Botafogo, o próprio Ceará, o Bahia. Aqui em Santa Catarina passou no Avaí. No exterior jogou no Nacional do Uruguai. e atualmente estava no Pohang Steelers da Coreia do Sul. Ele estava representando esse time lá, fez 24 jogos e 8 gols. Léo Gamalho, então, vem aí para ser uma solução no ataque do Criciúma, né? Já o Criciúma tem o segundo pior ataque da competição, do Campeonato Catarinense. Só fica à frente do Metropolitano, que está brigando ali para não ser rebaixado. Então, vai ser um reforço importante para o Criciúma. Tem o Pedro Bortoluso, o Gilson Kleiner e o próprio Maringá já falaram que não vão desistir desse jogador. Vão testar ele. Se ele corresponder, pode ser sim utilizado ainda no Criciúma. Mas, inclusive, o Pedro Bortoluso está lesionado no momento. Então, a chegada do Léo Gamalho aumenta ainda mais a responsabilidade dele. Mas sem Léo Gamalho no momento, até porque o Léo Gamalho vai passar por exames, e também sem o Wesley e sem o Vinícius, que chegaram ontem, o Kleiner já começa a pensar na equipe para enfrentar o Brusque na próxima quinta-feira, e ele deve mudar o esquema, viu, Arthur? Hoje de manhã, ele treinou no CT com um esquema 4-4-2, ele falou que gosta desse esquema e deve ser isso que ele vai colocar em campo contra o Brusque. O time teve o Bruno Grassi, o Luiz aí segue com uma lesão na panturrilha, 7 dias de recuperação. Na lateral direita o Maicon, a zaga Sandro e Derlan. Do lado esquerdo o Kaique foi testado ali, lembrando que o Kaique veio para ser lateral esquerdo, mas estava jogando no meio campo. O Marlon está suspenso pelo terceiro amarelo. E aí o meio campo agora mais povoado também, Arthur. O Zé Augusto continua como o primeiro volante. A novidade é Bruno Cozendei, ganhou um espaço ali no treino de hoje. E o meio campo é completo por Eduardo, um pouco mais avançado, trabalhando ali com Daniel Costa. E na frente, Reis e Julimar. Essa, então, deve ser a provável equipe para enfrentar o Brusque. Bruno Grassi, Maicon, Sandro, Derlan e Kaique, Zé Augusto, Bruno Cozendei, Eduardo, Daniel Costa, Reis e Julimar. O Tigre volta a treinar amanhã pela manhã. Faz aí o último apronto, visando esse confronto direto contra o Brusque. Lembrando que se o Criciúma ganhar essa partida e o Marcílio Dias perder para o Avaí, o Criciúma volta ao G4 e brigando pela classificação às semifinais.
Enquanto tu falava aí sobre o Léo Gamalho, eu fui pesquisar aqui sobre ele. E a gente ouve tanto falar dele há tanto tempo, ele troca tanto de time, ele é daqueles famosos ciganos do futebol, que eu pensei que ele era mais velho. Ele não, não, ele tá bem, 33 anos, só numa idade que rende bastante ainda, né?
Ainda dá, né? Ainda
não,
dá.
Ainda dá, ainda tem muito pra correr.
Arthur, uma última informação.
Sim,
a CBF mudou o horário do jogo entre Criciúma e Chapecoense, primeiro jogo entre Criciúma e Chapecoense pela Copa do Brasil. O jogo estava marcado para o dia 27 de março, às 21 horas e 30 minutos.
Certo.
Continua no dia 27, mas às 19h15 agora.
Muito obrigado, Lucas. Até amanhã.
Até.
Agora, para fechar o programa, Denis Luciano, muito boa noite. Quais os destaques de amanhã do Jornal A Tribuna?
Pois não, Arthur. Boa noite a você, aos amigos e amigas da Som Maior. Amanhã, por esse horário, né, 2 para 7 da noite, estará começando oficialmente o outono. E esse outono, ele traz algumas expectativas interessantes em relação ao clima. A gente vai fazer essa projeção do outono, climatologicamente falando, com o balanço de como foi o verão, que está, portanto, nos seus últimos momentos, nas suas últimas 24 horas. Clima em destaque amanhã no Jornal A Tribuna. E ainda, nós tivemos hoje um evento que colocou na passarela, que expôs alguns itens de moda inclusiva, moda para pessoas portadoras de deficiências. Foi um evento muito interessante, porque trabalhou essa questão da inclusão por intermédio da moda. Estivemos acompanhando, vamos mostrar esses modelos e esses bonitos visuais na edição de amanhã. E ainda hoje a nossa equipe visitou um cidadão jovem de 40 anos que é paciente de câncer, está acometido de um grave câncer no cérebro. E ele está numa luta, na fila de espera para conseguir uma biópsia. E olha, não está fácil essa fila de espera por biópsia para quem tem câncer. Ele tenta via Sistema Único de Saúde uma biópsia pela segunda vez. Numa primeira, fruto da demora, os familiares coletaram recursos, pagaram os R$8.000 necessários e agora eles não têm mais essa condição, a família é simples aqui da região. Nós os visitamos hoje e eles estarão amanhã no Jornal A Tribuna. A audiência pública que começa em instantes, foi assunto há pouco aqui, tratando sobre a futura sede do Corpo de Bombeiros, a reportagem estará acompanhando e trará os detalhes também. Vamos atualizar o caso daquele grave acidente do fim de semana na arrancada de caminhões no Balneário Arroio do Silva e ainda o dia de Turvo amanhã. Hoje nós estivemos lá, nossa equipe esteve em Turvo e amanhã, no dia do aniversário de Turvo, vamos trazer um resumo do que foram as celebrações, do que são esses eventos que marcam os 70 anos do próspero município de Turvo. A Casa Guido fez uma ação muito bacana, tem um balanço aí de mais uma ação com a busca por apoio da comunidade para suas causas. São quase 100 crianças com câncer que estão sendo atendidas atualmente na Casa Guido. São alguns dos assuntos que a Tribuna traz na edição desta quarta-feira, Arthur.
Obrigado, Denis. Agora é ponto final no ponto final. O programa volta amanhã às 18 horas. Boa noite.